Tempestade chegou mais uma vez para mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast sobre animes e mangás. O meu nome é André Ogione e estou aqui acompanhado de três queridos amigos hoje para falar de um tema um pouco, talvez polêmico, talvez não, Dude.
Ah, tamo aqui pra atacar mais pedra, né? Pelo menos eu tô.
Novidade, né, Dude? Tu tá acostumado a atacar a pedra e levar a pedrada, né? Tu já tá aqui e corre pra levar a pedrada, né? Tu já sabe.
Eu já tô correndo e atirando.
Hoje a gente tá aqui acompanhado, né, de dois queridíssimos convidados interinos aí, né, já.
Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Hugo e mamilos são polêmicos.
Mamilos são polêmicos.
Meu.
Meme de 2000.
Mano, tu não falou 2000. Que ia falar a frase da arma de Chico.
Mas mamilos são polêmicos, ficou melhor.
Sim, cara. Definitivamente, velho. Definitivamente. Bom, vamos lá. Wesley?
Opa, eu tô aqui, Wesley. E, bem, a arma, quando ela aparece em cena, ela tem que ser usada. Ela tem que ter uma função narrativa.
Oh. Aí, cara. Parece que ele falou até em tom irônico, né?
É que eu tenho que dizer, né? Já que o Hugo trouxe a arma, eu tive que usar, né?
Na verdade, o Hugo levantou no pré-cast, né? Porque aqui no cast ele não...
É verdade.
Basei.
Ai, meu Deus do céu.
E eu sou o Dude e pra mim Eti é igual uma cartola rosa.
Ah, não.
Porque eu vou explicar pra vocês no cast.
Que misterioso, cara. Bom, o que, que a gente vai falar hoje, né, pessoal? Pra que fique bem claro aí desde o começo. Hoje vai ser um papo, você já deve ter lido o título. Muitas vezes você talvez tenha clicado no cast somente por causa do título, né? Já que esse assunto virou uma polêmica... Bom, sempre foi, né? Uma certa polêmica aí dentro da comunidade, mas no ano 2019 aí deu uma estourada bem louca. Na época que tava em exibição era o Fire Force do Gerash, né?
Exatamente.
Deu uma estourada bem louca e, bom, muita gente começou a discutir tal esse lance do ete desnecessário, quando que faz sentido, quando que não faz, se é que alguma vez, alguma hora faz realmente sentido o uso do ete dentro de uma narrativa, dentro de um anime, de um mangá, enfim.
Ô André, só pra contextualizar o pessoal aí, o Fire Force, ele foi escrito pelo Atsushi Okubo, né, que é o mesmo autor de Soul Eater, né? Só pro pessoal, acho que quem assiste anime um pouco mais nas antigas, talvez acho que o Wesley vai se lembrar de Soul Eater.
Claro.
É o mesmo cara que escreveu Soul Eater, é o mesmo cara que escreve Fire Force.
O Wesley adora o final de Soul Eater, que eu falo uma vez.
Mas acho que isso é consenso, né?
Eu cheguei até a dropar antes do final porque tu me desanimou muito, cara.
Nossa, mas é...
Tu falou o final pra mim, eu achei tão ruim que...
Poder da amizade.
O Hugo tá por dentro, né, do Hugo?
Tudo, eu é pá, imagina.
Vai, Hugo, vou te falar, não perdesse nada. É isso.
Ui, Hugo, caramba.
Hugo, tu só tem que ter coragem, cara, é só isso.
Mas antes de a gente começar o episódio de hoje do podcast, nós vamos para o nosso quadro dos comentários da semana, né, Patrick?
Sim, sim. E esses são os comentários que foram feitos nessa última semana. Tem uma galera começando a comentar e tá surgindo umas discussões bem interessantes no nosso blog, hein?
Exatamente. E eu vou começar aqui com o comentário da Maia na análise de Beasters, escrita pelo André Ogione, né? E ela fala o seguinte no comentário dela. Acabei de começar a assistir o anime e fiquei muito intrigada. E principalmente, sem entender o porquê. Haha. Me instigou porque sabia que tinha algo ali por trás. Vim atrás de uma crítica plausível e encontrei seu site. Amei. Me esclareceu muita coisa que eu não estava pronta para compreender. Os detalhes que fazem a diferença, as entrelinhas. Eu estou muito animada ainda para continuar assistindo. Obrigado. É, realmente, Beasters foi, acho que, uma das grandes chamas acesas em 2019. Pena que a segunda temporada foi adiada, né, Patrick? Mas eu tô com uma expectativa muito alta para essa segunda temporada, porque, olha, vou te dizer, Beasters foi animal, mano.
Sim, Beasters foi uma grande surpresa, cara. Tipo, eu não tava dando nada para aqueles bandos de animais lá. Mas foi surpreendente quando assisti. Realmente é uma obra que todo mundo precisa ver.
Ah, por falar nisso, no pessoal, tem um podcast de Beasters aqui na Cúpula do Trovão, né? Com certeza vai ter link aí na descrição, caso você queira ver uma discussão mais intensa sobre essa história magnífica do nosso querido Lobinho.
E o outro comentário aqui é o comentário da Sax. Na nossa análise de Ascendance of Bookworm, que o Wesley escreveu, ela comentou o seguinte... Eu não dava nada por esse anime ano passado. Foi um anime que eu peguei para assistir por conveniência. Pouco não dropou, mas a partir da segunda temporada ele tem me surpreendido e se tornou incrivelmente interessante. Espero ansiosa por cada novo episódio. Mine virou minha garota preferida. Esse anime, o novo Isekai, ele tem chamado atenção. Foi uns comentários um pouco mornos, assim. Umas pessoas gostam muito, acham interessante. As pessoas não dão tanta bola para esse anime. Mas é como ela falou, a produção deu uma elevada no ritmo, aumentou a qualidade na segunda temporada, então tá ficando bem mais bom, fácil de assistir e interessante também a história, né? Como ela tem sido feita.
O The Ascent of the Bookworm foi um dos poucos animes que eu consegui assistir pela leveza que ele tem, sabe? Por causa que... O que eu gostei nesse anime foi principalmente o ritmo que ele toma, que é um ritmo não tão apressado. É um ritmo tranquilo, sabe? Não é aquele anime que pra tu pegar e rushar num dia inteiro, sabe? Ele é aquele tipo de anime perfeito pra tu olhar final de dia. Uhum. Assim, um episódio só, apenas. Por causa que é uma história light, uma história leve, não merece ser rushado dessa forma.
Ah, legal. Tu vai pegando aos poucos, de leve, não precisa rushar, né? Fazer maratona.
É tipo, é mais ou menos como se fosse um slice of life ali, né?
É bom ver esse tipo de isekai.
Aham.
Mas é isso. Esses são os dois comentários que chamaram a atenção nossa, né? Nessa última semana. Então, se você quer ver o seu comentário aqui com a gente, é fácil. É só ir lá no nosso portal, no nosso site, Cupola Trovão, e comentar na postagem, no artigo ou análise que tu acha interessante. Dá pra postar também nos nossos podcasts, né, Dude?
Exatamente. Mas comenta lá que você pode acabar aparecendo aqui no podcast da Cúpula do Trovão.
A gente adora fazer discussões, então levanta a tua opinião lá que a gente vai estar sempre por perto pra continuar essa conversa aí.
É isso aí, pessoal. Vamos voltar pro episódio agora.
Antes da gente falar sobre o ecchi, o famoso ecchi desnecessário, eu acho que é bem interessante a gente alinhar o que é o ecchi, né? Então, por isso, Dude, por gentileza, o que é o ecchi, afinal?
Bom, o ecchi, ou ecchi, que os japoneses chamam, né? É um termo em japonês que ele se refere à relação sexual ou até mesmo às amostras de sensualidade, né? Só que nos animes, o ecchi geralmente ele é catalogado como gênero, né? Que ele tem como característica amostras de sensualidade em cenas, né? Geralmente não sendo vulgar, no caso, né? O que, se fosse vulgar, daí seria hentai, né?
Se passar a linha, vira hentai, né, Wesley?
Exatamente.
Eu achei que tu ia complementar com alguma coisa.
Com hentaizão? Não sei o que complementar. Vou complementar com um Boku no Pico aqui?
Não, cara, desculpa. É que a gente tava batendo aquele papo antes, né? Que eu gosto de etimologia de palavras, né? Então, o et, ele vem do... Dizem, pelo menos, né? Que ele vem da letra H de hentai, né? Que o som dela em inglês é et, né? Teoricamente, né?
É, et, né?
É isso, é. Só que aí o japonês fala meio et, e daí que veio e nasceu o gênero, que seria tipo uma versão mais leve de hentai, né? É porque no Japão, devido às políticas deles lá, se for hentai é obrigado a ser sensualizar.
É verdade. Isso é verdade.
É obrigado a ser censurado, essa é a palavra. É obrigado a ser censurado. Aí daí que nasceu os tentáculos, aquela coisa arada. A gente não vai entrar nesse assunto hoje. Mas...
Acho até uma curiosidade que o mangá hentai lá no Japão é chamado de Etimangá. É como se fosse exatamente. O H
tracinho
mangá. É exatamente de hentai.
Entendi. O mangá, tu diz, o anime fica hanime?
Não, o anime fica hentai, né? É porque, na verdade, eles não chamam obviamente o anime hentai de hentai, eles chamam de anime, porque pra eles é anime, não hentai. A gente meio que chama de hentai porque é um gênero. É a mesma coisa que tu chama Naruto de shounen. Ah, o shounen. Vamos olhar shounen, entendeu?
Será? Mas o hentai, na verdade, é também é uma palavra pra pervertido, não é?
É porque tem vários significados, né? Porque, por exemplo... Ah, se um marido japonês começa a falar umas coisas safadinhas pra mulher dele, e ela chama ele de eti, ela tá se referindo àquele, tipo... Ah, pervertidinho, entendeu?
É, tipo isso, é. Uhum. É porque dá pra ver,
tem vários tipos de significado, que depende muito do contexto, né?
Sim, até mesmo pro uso do hentai, né? Quando, tipo, alguém faz algo que é muito tarado, etc. Exatamente. A pessoa chama o outro de hentai.
Então, basicamente, é daí que veio, né, a palavra ecchi, e hoje ela realmente virou um gênero, né? Não vou dizer consolidado, mas virou um gênero muito utilizado em vários, diversos animes, principalmente aqueles que se direcionam aí ao público-alvo adolescente masculino, né? E, bem... Hoje, né, então agora só fazendo um breve disclaimer aqui nesse podcast, a gente não vai entrar muito, né, no ete num geral, né? A gente não vai falar sobre High School DxD e o uso dos peitos pra o cara ficar mais forte, ou High School of the Dead. Sempre tem High School, né? Eu acho que é padrão.
Nossa, Daniel, eu preciso falar isso, senão eu vou acabar me esquecendo. Só um disclaimer, vocês lembram que tem um anime de um cara que mama nas tetas das gurias pra ganhar poder, velho?
Sim.
Nossa, sim. Mano, eu me lembrei agora, eu fiquei, caralho, mano. O Japão assim, vai longe, mano.
Que anime é esse, mano?
Como cara, assim? Acho que o Wesley já viu. É um cara de uma foice.
É, pra ele se transformar, não é?
É, pra ele se transformar, tipo, ele tem que mamar nos peitos de alguém, mano.
Ah, não.
E o anime inteiro assim, tá ligado?
Já vi um vídeo sobre.
Tá, isso é hentai, não?
É shounen de batalha.
É.
Daí ele tá, eu lembro que ele tá no meio da batalha, daí ele dá uma mamadinha e fica mais forte, mano. Nossa, velho.
Era dá uma mamadinha, cara. Velho. Nossa, deve ser hilário, cara.
Meu mas Deus,
cara. Nossa, velho.
É o cringe do cringe.
Nossa, é muito cringe, né?
É aquele esquema. Pra mim, o anime, quando ele tá no nível de ruim, assim, beirando ao colapso, ele fica engraçado pra mim, sabe? Porque é o ápice do cringe. E ficou engraçado, entendeu?
É uma comédia um pior do que negra, isso, né?
Nossa, é, né? Pior que humor negro. O ete desnecessário que a gente vai tratar aqui hoje nesse podcast vai ser único e exclusivamente sobre aquele ete que não tem função narrativa nenhuma dentro da história, sabe? É um ete que tá ali totalmente avulso, simplesmente porque sim.
Nas pesquisas pra poder fazer parte desse cast, eu comecei a pesquisar alguns blogs ou vídeos no YouTube que falavam sobre essa questão do ete desnecessário. Pesquisei exatamente essa tag pra poder ver como é que a comunidade em si tá lidando com esse termo, né? O que me chamou muita atenção é que tem dois autores, eu não consigo agora saber exatamente que blog foram, que eles falaram que existe uma certa desmistificação da palavra desnecessário nesse termo. Porque assim, quando a gente fala a palavra desnecessário, para necessário, digamos assim, é aquilo que é totalmente necessário pra tua vida, é água, essas coisas. Então se a gente for parar pra pensar em desnecessário, muitas outras coisas que o anime utiliza são desnecessárias. Então assim, vamos pegar por exemplo uma cena que Dragon Ball, o antigão, teve, que era o Goku com a Bulma, e aparece ela de calcinha e ele vai lá e dá um tapinha na calcinha da Bulma. Aquela parte ali é considerada um ete desnecessário, só que ela não é considerada irrelevante. Por quê? Qual é a diferença? Porque ela tinha um porquê tá ali. Era a forma do Goku expressar que ele era uma criança ingênua, que ele não estava entendendo o que era. Se o autor usou de forma correta ou não, é outros 500 que não vale aqui a gente levantar. Só que a questão que muitos estão trocando é que ela deveria ser usada a palavra irrelevante. Porque, tipo assim, um exemplo de No Game No Life, eles estão lá conversando no meio de um monte de guria de biquíni numa piscina. Pô, aquela conversa podia ser na mesa de um bar, podia ser em qualquer lugar que não ia fazer diferença nenhuma. Então é um ete irrelevante pra história. Talvez ele poderia ser usado de uma forma diferente, porém o autor quis utilizar aquilo, né?
Tu citou pra mim antes um exemplo muito bom do Shokugeki, não é também?
Ah, sim! Que até é uma história engraçada, porque como dá de ver já no nosso portal, pra quem tá ouvindo o cast e não acessou nosso portal, por favor, vão acessá-lo, que lá tem muito mais conteúdo, além desse. Que eu coloco que eu sou um cara que tá entrando agora no mundo dos animes e mangás, e eu não sabia dessa questão do ete. Tanto é que a primeira vez que eu ouvi o André falando em ete, eu disse ok, mas nem sabia do que ele tava falando. E eu acabei começando a comprar Food Wars pra colecionar.
Que pra quem não conhece é o Shokugeki no Soma.
É, exatamente. E eu não conhecia o autor, que ele já era autor antigamente de hentai, e não conhecia nada da história. E a segunda página já era uma garota quando ela ia experimentar a comida, quase entre aspas sentindo tesão. Eu pensei, não, cara, não, eu não tô vendo isso, cara.
É que aí entra, né, até a gente conversou um pouco sobre isso já, e complementando o que tu tá falando, é que existe esse tipo, essa diferença. Na verdade, o termo que eles usam, assim, desnecessário, irrelevante e tal, pra mim, realmente, eu não sei se faz tanta diferença, mas eu vejo muito, usando o Shokugeki no Soma como exemplo, que tu acabou de citar, o autor, a forma que o autor usou pra se expressar, que aquilo ali, tipo, gerou muito, muito prazer, que aquela comida foi muito gostosa, ele mostra isso, né, expõe isso pra gente como leitor, como espectador, que a pessoa chega a ter tipo quase um tesão, sei lá, tá com tesão ali, sabe, tipo, vendo a parada, e pra deixar quem tá lendo também sentir algo parecido, ele também faz isso.
Sim, okay? Sim, sim.
Então, apesar de ser um ete É aquela história.
Ali é desnecessário, né?
A gente
ali
não é sabe falar, sabe? A gente não
sabe.
Ah,
mas teria outras maneiras de tu poder expressar isso, né, cara? Eu não vou falar agora. Porque só tem, ele só tem um anime de comida. Mas, por exemplo, tudo bem, é um pouco radical, mas olha como é que Ratatouille, ele mostrou de uma maneira linguística como é que o prato fica bom, entendeu? Sei lá, dá um flashback, um negócio mais emocional, entendeu? Ele puxou mais pro lado sexual, acho que também por causa do fato de ele já ter uma bagagem em cima disso, né?
Sim. E vai de encontro com aquilo que eu falei, da questão de ser desnecessário, porque ele poderia ter usado qualquer outra coisa, mas ele utilizou. Ela não é irrelevante, porque tem um porquê, né?
Também tem autores ocidentais que usam coisas desse tipo. Por exemplo, o Stephen King é muito criticado, porque no It... ele faz uma cena de orgia. Nem vou entrar muito, mas quem leu It sabe. E qual que é a necessidade de uma cena dessa? Poderia ser passado de uma forma diferente.
A gente tem um certo consenso aqui sobre como o It, ele pode ou não, digamos, narrativamente falando, não tá complementando nada pra obra, né? Então, eu gostaria agora de, na verdade, tentar iniciar de fato esse papo agora, começando contigo, Dude. Do teu ponto de vista, né, o que, que seria a forma mais negativa que o It, ele implica quando ele é usado em obras tipo, sei lá, Fairy Tail ou Nanatsu no Taizai? Qual que é o grande problema ali pra ti, né, do It ali? Porque eu acho que dentre nós aqui, quem conhece já vê problema nesse elemento em específico, né, nesse gênero sendo usado nessas obras em específico, a gente vê algum tipo de problema, né?
Cara, eu vou ser bem transparente, vou dizer que, pra mim, eu tinha falado que o It é igual a um chapéu rosa, né? O que que o It, pra mim, significa, assim? Obviamente, pros autores, pode ter um significado mais cultural, porque, como já tá implementado no Japão, aquilo acaba se tornando mais natural, né? Fazer piadinha sexual e tudo mais. Mas, pra mim, acaba sendo, tipo, meio que uma ferramenta que ele usa na história pra segurar a atenção de uma pessoa, entendeu? É como eu falei, é como se fosse um chapéu rosa. Se o André usar um chapéu rosa, o André vai chamar minha atenção, eu vou olhar mais pro André. Mas, talvez aquilo acabe estragando o conteúdo do André. Tipo, o André é uma pessoa legal, mas um chapéu rosa. Cara, é muito estranho, mano. O bicho ficando com esse chapéu rosa de um lado pro outro, tá ligado? Aí, tipo, ah, vamos numa festa, o André tá de chapéu rosa.
O André vai virar o cara do chapéu rosa.
O cara do chapéu rosa. Mas é isso que eu quero dizer, é uma ferramenta narrativa, parece que ele tá usando aquilo pra segurar a audiência, sendo que o que ele deveria fazer é segurar com outros aspectos, outras características, sabe? Usar, por exemplo, como eu tava falando daquele anime lá dos caras que mamam os peitos pra ganhar poder, cara. Tu poderia usar outra ferramenta pra ele ganhar poder, sei lá, o sangue das garotas, cara, sangue
qualquer
de virgem,
coisa, qualquer coisa ele podia usar.
Ele podia só ganhar poder.
Mas ele usou dessa ferramenta porque é uma ferramenta que talvez tenha mais atratividade pro público masculino daquela faixa etária, que aquela cultura já tá estabelecida, sabe? Então, tipo, no mesmo momento que tem Shokugeki no Soma com tudo aquilo que o Hugo falou, ao mesmo tempo que tem Nanatsu no Taizai, ao mesmo tempo que tem Fire Force, entendeu? Então é uma cultura que já tá estabelecida. Só que, tipo, pra mim, parece mais uma ferramenta, tipo, eu não me garanto na história, eu preciso ter outro aspecto pra segurar a audiência, entendeu? Pra mim parece isso, sinceramente.
Ô, Dude, só um adendo no que tu tá falando, e até uma pergunta pra ti. Então, como tu disse, na questão de ser um chapéu rosa, chama atenção, mas ele chama atenção pra aquilo que ele não deveria estar chamando atenção.
Exatamente.
Porque a história é uma coisa e ele chama atenção pra algo diferente. Tu acha que pode chegar um momento na obra que isso possa até aprisionar o autor, porque como ele fez isso pra chamar a atenção de certas pessoas, talvez essas pessoas continuam lendo esperando isso. Aí será que ele pode criar esse viés de, putz, eu queria parar, mas agora eu não posso mais porque o meu público tá esperando?
Na verdade, tu vai viver com isso. É a mesma coisa que eu falei do chapéu rosa. Cara, o cara é legal, mas ele tem um chapéu rosa, tá ligado? Mas eu não vou desmerecer ele.
Essa analogia do chapéu rosa,
velho. Tem uma pessoa, amigo nosso, meio do André, do William também.
William?
Quem é o William, cara?
Do Wesley. Pô, também.
Cara, me chamou de William, velho.
É o cara do chapéu rosa, velho.
É o cara do chapéu rosa. E do Wesley, que é o Raul. O Raul gosta pra caramba de High School DxD. Mas ele suporta o It, entendeu?
Mano, tá jogando o Raul no fogo aí, mano.
Não, mas o Raul. Poxa. O Raul agora, fala abertamente sobre isso, entendeu?
Não é o nome verdadeiro, né?
Não.
Complementando um pouco o que tu falou, Dude, eu acho que aquela frase, né, que o pessoal fala, quem não se garante no resto usa o It, né, aquela história. Eu concordo basicamente em tudo com isso, né, e na verdade o meu grande problema, né, que eu mesmo levantei os exemplos como Nanatsu, como Fairy Tail aí, porque eles, o próprio, digamos assim, o enredo, né, a própria história do anime, sei lá, o contexto, a temática do anime, nada disso ali é sexual, sabe? Tipo, não tem essa conotação sexual envolvida que sirva pra alguma coisa de fato ali dentro, sabe? Tipo, a Lucy, de repente, ficar pelada por algum motivo, ou a Erza ficar usando a armadura completamente, tipo, exposta, assim, só pra ficar mostrando que ela é gostosa, sabe? Tipo, negócio assim, contribui em nada, tanto pros personagens, tanto que... Os próprios personagens, a maioria deles vê essas roupas e ficam, tipo, cagam pra essas roupas, sabe? Então, quer dizer, aquele elemento tá exclusivamente ali pra quem tá lendo, entendeu? Pro gurizão de adolescente ali, que curte essa parada, e ele tá ali só pra ele. Porque os próprios personagens de Fairy Tail, o Natsu, o Grey, a hora que eles veem a Erza, coisa assim, cara, são raras as cenas onde, tipo, eles ficam acorados, ou eles ficam, tipo, nossa, a Erza tá com um corpo muito exposto, sabe? Tipo, não, nenhuma hora isso acontece. E ela, evidentemente... né, tá ali com sendo totalmente exposta, né, totalmente sim. sexualizada em momentos onde, porra, tem um momento, tem uma menina lá, que eu não lembro agora, no Fairy Tail, nos arcos ali mais pra frente e tal, já tava quase parando ali, e tava vendo só pelo, como o Dude falou, né, quanto pior é, mais engraçado fica. E tem uma menina que uma hora ela tá sendo torturada e, tipo, ficam sensualizando ela, sabe? Tipo, botando ela meio sem roupa e tal. É, tem outra cena até que o Kitsune cita no próprio vídeo dele sobre Ete Desnecessário, onde tem uma menina, também em Fairy Tail, né? Parece que eu tô jogando muita pedra em Fairy Tail aqui.
Leu inteiro, né?
Ele, tipo, tem outra moça que ela tá chegando numa vila e tal, e ela tava chorando, ela tava um momento de reconciliação, de, sei lá, de pertencimento, onde a pessoa era pra se sentir comovida, sabe? Com a história dela, e as pessoas aceitarem ela de volta na vila, assim. Então, e aí o ângulo que mostra na hora de mostrar o rosto da menina chorando, o ângulo que o autor, né, o Hiro Mashima, escolhe passar pra gente, é um ângulo que vem totalmente debaixo dos peitos da guri, tipo, todos os peitos são ridiculamente gigantes em Fairy Tail. Então, cara, 40% da página do mangá é os peitos da menina. Então, tipo, como que mostrar o peito dela daquele jeito, o que que aquela cena queria te passar, sabe? Uhum. Tipo, o que que era pra te sentir naquele momento? Era pra te sentir tesão?
Cara. Eu acho que daí vai muito da questão cultural, né? Porque como o Japão é um país onde tem a pornografia censurada, eu acho que esse tipo de comportamento, pra mim, pode ser, tipo, vou botar isso aqui pra segurar a audiência. Mas também pode ser por, tipo, a gente tem uma cultura de ter pornografia censurada e a gente, tipo, meio que desemboca em outros cantos, sabe? Já que a gente não pode ter pornografia liberada, a gente vai ter um pouco de sensualização a mais nas outras áreas pra, tipo, suprir isso, sabe? Porque, o garoto de 16 anos não consegue ver um pornozão, mas consegue lá comprar um mangá desse estilo e ver esse tipo de conteúdo, entendeu? Eu acho que vai muito desse pensamento. É um pouco, sei lá, meio bizarro pensar nisso, mas eu acredito que seja muito nisso.
É, o próprio Japão tem uma ideia bem conturbada de sexualidade, com todas essas proibições, uhum. E tem vários programas de TV lá que são realmente diferenciados, né?
E bizarros.
E sobre isso, é um aspecto cultural mesmo, dos autores. Os autores gostam disso, muitos deles, e por isso eles botam na obra. Eu sinto que tem muito disso também, não é só... pra chamar atenção. É porque ele quer ver isso, ele quer desenhar isso. E acho que esse é outro aspecto muito importante. E como eu tinha falado, Stephen King, o autor de Fire Force, que é o autor de Soul Eater, todos esses autores, eles estão mostrando a visão deles. E a visão deles é
conturbada.
É meio complexo, sabe?
É, a minha visão, né, complementando um pouco o que vocês estão passando, é que, cara, eu concordo com esse lance cultural, né, eu acho que realmente exista essa... Eu não vou dizer uma barreira cultural, porque a gente tá bem longe, né, então é muito diferente a cultura brasileira, é 880 com a japonesa, né? Então é bem difícil a gente conseguir entender como que isso funciona lá. Mas o principal contra-argumento disso é... Eu baseio o meu ponto em dois principais pontos, assim. Na verdade, em três, digamos assim. Mas o terceiro eu vou deixar pra talvez mais pra frente no cast. O primeiro é que hoje, né? Então pensando na cultura, ok. Só que o mangá em si, hoje, né? Mangá, anime e tal. Se os caras estão produzindo ainda pensando só no japonês, eles estão meio devagar. Porque já se foi, sabe? Já faz aí anos que o mundo tá tendo acesso a esse tipo de material, né? Então, ficar... Talvez... Eu não tô dizendo que vocês estão fazendo isso, tá? Mas tem gente que fica dizendo, ah, mas anime é feito pra japonês, então japonês que tem que consumir, japonês gosta disso aí. Cara, eu acho que esse argumento já caiu por água abaixo faz muito tempo, porque, porra, ano passado o lucro por streaming superou o lucro da indústria interna lá do Japão, sabe? Então, quer dizer que a gente aqui do outro lado do mundo já tá tendo impacto nos lucros dos caras lá. Tipo, a gente que tá gerando já receita pra eles lá. Uma receita expressiva, né? Eles têm que entender que tá na hora de sair um pouco disso, e principalmente por quê, né? Porque por mais que seja algo cultural, sabe? Eu sou aquele tipo de cara que, por mais que tu fale, ah, que lá no Islã é cultural bater em mulher, sei lá, nem sei se é no Islã, tá, desculpa, mas que? Aqueles, lá naqueles países, quarto, lá, quarto. Sabe?
Da mulher.
É, que as mulheres têm que andar toda tapada, e se tapar, leva pedrada, coisa assim, sabe? Ah, mas lá é normal, lá é assim, não sei o que. Cara, pra mim esse argumento é o argumento mais falho que existe, sabe? Não faz sentido mais pra mim, né? Porque a globalização, ela já tá aí faz muito tempo, né? A gente tem muita país interagindo com outros, produção de conteúdo principalmente. Então, ficar se apegando nisso, eu acho que é um método falho, tanto socialmente falando, quanto economicamente falando. Porque se eu quero vender pro mundo inteiro, eu não posso só produzir coisa pensando no meu país, sabe?
Ali tu falou duas coisas que me lembraram, puxou a questão do Islã. É uma coisa rapidinha, não tem nada a ver com o assunto, mas eu pensava exatamente igual a ti. E aí, um dia, minha mãe, ela trabalhava cuidando do salário dos professores que trabalham na rede pública aqui de Criciúma. Na nossa cidade aqui. E entrou uma com toda tapada e tal, pra falar com a minha mãe. E aí, quando ela viu aquilo, a minha mãe, ai, me desculpa, eu vou ter que te perguntar. Tu não se sente mal usando tudo isso e tal? Aí a mulher olhou pra ela e falou assim, tá, e tu não se sente mal de não estar usando nada? Então, tipo, além... Aí como tu falou ali, ah, a questão do japonês, será que eles estão vendendo pra fora? Mas será que eles querem fazer isso? Porque ontem eu tava numa conversa com a minha esposa sobre isso, sobre essa questão e tal. Ela levantou e disse assim, mas Hugo, eles não são brasileiros. Eles não têm sexualização na cara, eles não têm o tempo inteiro bunda na TV, daquela forma que a gente tem, uma coisa normal. Então eles acabam indo pra esse lado. E nas pesquisas que eu fui ver também tem a questão de que o mangá e o anime lá no Japão, ele tem uma outra visão totalmente diferente aqui do Oriente, na questão de, tipo assim, não é só jovem que vê, não é algo nichado, lá é algo normal, lá é avô, pai, filho, tataraneto, todo mundo lê mangá e vê anime, é uma coisa, tipo, normal. Lá eles fazem pra eles, como tu disse, ano passado aumentou a renda aqui fora, beleza? Só que eu acho que até isso chegar pra eles, até eles mudarem a formatação deles, pensando na gente, ainda vai um tempo pra isso, sabe?
E eu vou defender, então, esse ponto de vista de o anime sendo uma obra de arte. E uma obra de arte, ela tem, como eu falei anteriormente, o ponto de vista do autor. Então, o autor escreve pra ele mesmo. Sendo assim, teoricamente, não importa... Eu sei que, pelo aspecto capitalista, isso não faz muito sentido. Mas o autor, ele faz pra autorrealização. Então... talvez não importe muito o que o público queira, e sim o que o autor quer escrever.
E uma coisa que o André tinha falado, que tipo, ah, eles têm que ter uma noção que eles têm um público muito maior, que o público de fora impacta, só que tem que ver também, André, às vezes, que o primeiro degrau que eles têm que subir é um mangá. Então eu acho que eles não pensam muito na frente, eles pensam, bah, um mangá tem que emplacar, sabe? E junto com essa ideia que o Wesley falou de, às vezes ele escreve pra si mesmo, então ele não tá querendo fazer um desenho pra o mundo todo, sabe? Ele tá querendo fazer um desenho pra ele mesmo, sim. Fazendo mangá pra ele mesmo, no caso, né?
Mas olha só, pensa comigo. A gente... Os maiores títulos mundiais, os títulos que mais venderam, inclusive dentro do Japão, né? Não só aqui fora do Japão, né? Os animes e mangás. A maioria deles, tipo, tem um ecchi mísero, sabe? O ecchi não... O ecchi... Não com High School DxD, não High School of the Dead, essas coisas assim, né? Tô falando o Eti, tipo, uma sexualização avacalhada, sabe?
É, tu quer dizer Kimetsu, tu quer dizer Full Metal?
Kimetsu, Full Metal, Hunter x Hunter, One Piece tem um pouco? Tem, mas também não aprofunda tanto, né? E mesmo assim, defendendo um pouco One Piece, apesar do traço do Oda desenhar a Nami com uma cintura de 10 centímetros, que não faz sentido nenhum, né? Mas o... Tipo assim... A Nami é uma personagem que, desde o começo, ela foi feita pra ser sexy, digamos assim, sabe? Então, não é como se... Ah, é certo, a Nami é objetificada em algum momento do One Piece? Eu não lembro tanto assim, eu sei os vilões, né, os vilões às vezes falam, é, Danami, não sei o que e tal, mas assim, tipo, de forma, os protagonistas e tal, até mesmo o Sanji, ele gosta dela por motivos dele e tal, mas não é por conta exclusiva do corpão dela, sei lá, sabe? Então, a lógica ali é tornar a personagem sensual porque ela deveria ser sensual, sabe? Agora, até um exemplo que eu dei outro dia, não lembro nem se foi num cast, mas eu vou repetir aqui, que é naquela personagem de ReZero, que a gente vê na eleição lá, que a gente tem uma rainha, né, pra ser eleita lá, das cinco meninas lá, e uma delas é aquela de vestido vermelho, que ela usa, né, o vestido vermelho e tal, ela tem uns peitão e tal.
Patricinha.
É, não sei dizer bem patricinha, assim, ela passa uma imagem muito de poder, tipo, ela usa cores, tipo, vermelho, tá ligado? Tipo, vestido vermelhão, sabe? Então, ela quer impactar aquela personagem. Então, e querendo ou não, ainda assim, como alguém comentou ali, né, que o do chapéu...
O chapéu rosa.
É, alguma coisa chamar atenção nela logo de primeira impressão, né? E eu já defendi aqui várias vezes que primeiras impressões contam muito. Então, hoje o padrão de beleza é tipo, mulher magra, tal, chapéu rosa, aquela coisa toda. Mas uma vez não era, ok, hoje é. Então, o que o autor sabiamente fez? Ele desenhou uma moça, né, ali, que chama atenção, pelo menos dos homens ou das mulheres que gostam de mulheres, acham ela uma personagem bonita, e a gente assemelha muito, 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 muito. Instintivamente a gente assemelha beleza a poder, né? Então, e sensualidade também. Então, ela ser aquela personagem, ter aquela característica sexualizada fez sentido pra narrativa, né? Voltando um pouco pra nossa pauta. Então, diferente do que eu vejo em muitas obras, e cara, sinceramente, mesmo vocês três me falando isso, eu não consigo aceitar que cultura é motivo pra tratar as pessoas mal, entendeu? Tipo, objetificar pessoas, fazer pessoas ser submissas a você, ou então maltratar outras pessoas. Ah, lá é normal as religião guerrear com arma de fogo. Cara, nunca vou aceitar isso, sabe? Nunca vou aceitar. Então, sei lá. Bom, passo a bola então.
Realmente, o que tu falou faz sentido. O que eu quis explanar um pouco é que a gente também não tá na cabeça dos japoneses ou desses países que guerriam, deles, pra saber o que eles estão pensando. Nós, com o nosso pensamento brasileiro, pensamos isso. Então, assim, até dá pra perceber que o que eu, que o Wesley, que o Dude, o que tu, André, falou, meio que se complementa no sentido que tu disse que os grandes exemplos que fizeram sucesso aqui pra nós não tem toda essa sexualização, ou não é tão exacerbada como em outros aspectos que a gente falou. Então, a gente percebe que o que chega pra nós, talvez seja 1% daquilo que realmente existe. Né? Então, assim, talvez esse fato de que tem ou não tem, se funciona ou não funciona, se é cultura ou não é cultura, infelizmente em algumas vai existir e outras não. Daí depende da pessoa querer ou não assistir aquilo, né?
Mas aí tu não concorda que se a gente não conversar um com o outro e criticar o que a gente tá recebendo, a gente vai sempre receber a mesma coisa?
Mas quem tem que te criticar é eles, não a gente, entendeu?
Discordo, nossa! Discordo
não, pra mudar, cara. Mudar, eles é que tem que criticar, porque se eu criticar aqui, mais do que eu critico...
Discordo 100%.
Eu discordo 100%, mas entenda.
Na minha visão, os japoneses mesmo têm que criticar o seu próprio trabalho pra isso mudar na cultura, sabe? Porque o que os brasileiros estão falando, eles estão cagando. É literalmente.
Mas como é que eles vão chegar ao ponto de criticar se vocês estão falando que a gente não pode tentar mudar o que eles estão vendo lá?
Não, a gente pode tentar, mas eu acredito que seja muito mais fácil eles se criticar do que a gente criticar.
Não, eu não tô dizendo nenhuma das duas coisas. Eu quero dizer que é o seguinte, quando eu falei que o autor escreve o que ele quer, eu não tô defendendo o autor. Eu tô explicando o porquê ele faz. Não que esteja certo. E não que eu concorde com isso. E principalmente que falou agora que o japonês que tem que criticar é porque se é um aspecto social deles, é muito difícil a gente mudar o aspecto social deles criticando de fora. Como o mangá é fruto da sociedade, teria que mudar a sociedade pra que o mangá mudasse também. É uma loucura falar isso, mas...
É a mesma coisa que o brasileiro, que o brasileiro tem o costume de mostrar muita bunda no carnaval. Mesma coisa que os japoneses começarem, uns japoneses malucos gostar de carnaval e querer dizer, bah, vocês não podem mostrar a bunda no carnaval. Fazer crítica social, bah, mostrar a bunda no carnaval isso, mostrar a bunda no carnaval aquilo. É o mesmo sentido, é mais fácil...
Mas é feito, não é? É feito igual.
É sim, não, é feito. Mas assim, ó, é mais fácil mudar de dentro pra fora do que de fora pra dentro.
Ah, sim. É. Mas é que eu penso que, assim, né, toda... Eu acredito muito, trazendo um pouco pro lado de desenvolvimento pessoal aqui, eu acredito muito na cultura do feedback, sabe? Então, a não ser que tu... É muito mais fácil tu, como ser humano e tal, perceber que tu pode evoluir em algum ponto se tu recebe isso de alguém. Um exemplo, ou alguém te dá um toque, sabe? Até tu mudar de dentro, por ti, sem ter nenhuma influência externa, como que o interno muda sem ter influência externa? Alguém consegue explicar pra mim? Porque pra mim não faz sentido.
Eu acho que é a resposta do mercado, talvez.
Não, mas o mercado é o externo, entendeu? O mercado é o externo. Então, pra que tudo mude... Então, se a gente tem o japonês... Se pro japonês mudar, o externo ele tem que mudar. Ok, sociedade, legal. A sociedade tem o mercado, que é externo também... A sociedade, então o mercado japonês, tô falando aqui. Como é que o mercado japonês vai mudar? Como é que a gente vai mais pra externo ainda do que o mercado japonês? Tem que ser o mercado mundial, mercado internacional, entendeu? Então, por isso que eu acredito que a mudança tem que vir de fora. A gente, como consumidor desse tipo de conteúdo, a gente tem que ser cada vez mais crítico e mais exigente, assim como a gente foi com diversas coisas já, né? Então, o próprio conteúdo na... Sei lá, hoje tu não vê mais banheira do Gugu, sabe? Esse tipo de coisa. É, entendeu? Então, quando a gente começa a amadurecer um pouco e ver que... Cara, talvez não seja bem assim. E receber esse feedback, seja externo, interno, enfim, de pessoas pra pessoas, a gente chega num ponto onde a gente começa a ser mais exigente e o produto... Porque, cara, eu não consigo... Ao mesmo tempo que vejo como arte a indústria do mangá, do anime e tal, pra mim ela é essencialmente muito capitalista, sabe? Tanto que as pessoas, tipo, pagam muito mal lá. É a essência do capitalismo lá. O pessoal trabalhando... Eu não sou socialista, tá, pessoal? Mas a essência é lá, tipo assim... O pessoal trabalhando pra caralho, ganhando mal... É, tu trabalha com o que tu gosta muitas vezes, mas às vezes não, trabalha um monte e tu produz semanal, tipo, é diferente do cara desenhar uma Mona Lisa, onde o cara faz o que ele quer, né? O Leonardo da Vinci lá fez a Mona Lisa, pá, boom, show, legal. Hoje em dia a gente tem artistas que fazem quadros isolados, tá? Os caras têm o tempo deles. O mangá não, o mangá o cara tá ali todo dia, pá, 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 produzindo, entregando toda semana, sabe? Então eu vejo muito como um trabalho como qualquer outro, apesar de ser arte, assim. Então eu vejo muito que se eles não mudam pra se adaptar ao mercado, que o mercado vai virar mundial em breve, já tá virando, eles vão sucumbir.
Nessa tua fala, André, tu complementou algo muito importante, que tu disse assim, ó, ok, a indústria do Japão, o mercado deles tem que mudar pra que ele sinta. Beleza, o que é mais externo que o mercado externo? O mundial. Então, é como tu disse, é uma escalonagem. A gente vai reclamar, eu já dropei anime por causa de hate, já acredito que alguns de vocês também já tenham feito isso, mas hoje, o Dude, o Wesley, tô falando que hoje, o que a gente fazer isso não vai mudar muita coisa. Porém,
exatamente.
No futuro, se a gente conseguir fazer com que os japoneses entendam isso, e eles por si só, como tu acabou de falar da banheira do Gugu, foi uma coisa que a população brasileira percebeu isso. A população disse, pai, eu não quero mais ver isso aí, cara. Eu adorava ver isso aí domingo à tarde com a minha mãe andando no sofá, mas agora, para. Interesse? No fundo, a gente concorda nesse aspecto de que tem que vir de fora pra dentro, porém, o mercado japonês ainda tem muito mais força de voto, digamos assim, do que nós. Porém, a gente não deve ficar quieto.
Exatamente.
Né? A gente não tá dizendo que é pra ficar quieto. A gente só tá dizendo que se eles não mudarem, se eles não se atentarem a isso, infelizmente a gente reclamando daqui não vai mudar muita coisa.
Duas coisas bem importantes. É que tu falou que temos que ser críticos e temos que ser exigentes. E a banheira do Gugu. Temos que ser críticos e temos que ser exigentes. Muito. Tipo, muito mesmo. Quanto mais o mercado tá se abrindo, o mercado japonês tá indo pra fora, a gente tem que ser mais crítico e a gente tem que ser mais exigente. Mas só que ao mesmo tempo a gente tem que ver que isso vai ser um pouco gradativo. Vai demorar muito tempo, na minha opinião, né? Pra, por exemplo, inspirar gerações a ponto de eles largarem um pouco desse pretexto cultural deles, que é brotar sensualização em excesso, né? Em contrapartida, tem uma banheira do Gugu. A banheira do Gugu foi um movimento também cultural. Também que demorou anos, né? Porque a banheira do Gugu durou muito tempo.
Sim.
E não só a banheira do Gugu, né? A dançarina sensual em programas e tudo mais. Então, é um negócio gradativo cultural, sabe? A gente tá tendo muitos exemplos aí que estão fazendo sucesso pra caramba. Tipo, Demon Slayer, que não usa tanto desse artifício. A gente tem Shingeki. Então, tá gradativamente isso tá sendo exposto, sabe? Eu acho que vai chegar uma geração que vai pegar e vai dizer, opa, não, peraí. Vamos diminuir um pouco essa carga aqui e vamos tentar focar em outro ponto mais justo, mais certo. Vamos focar na história, vamos focar em desenvolvimento de personagem.
É, só uma frase em relação a isso. Se os autores produzem essas histórias com ecchi e ninguém produzir, esses mangás não serão serializados.
Ninguém consumir.
Então, ninguém consumir. Então, os autores também vão ser selecionados pelos pensamentos deles.
Uhum.
Entendi. É claro, porque a lei do mercado é clara, né? Bacana, eu achei divertido que a gente conseguiu ter uns pontos de vista um pouco diferentes aqui dentro, né? A gente abre a discussão pra todo mundo também, de qualquer jeito, né? Então, se você quiser fazer parte e tal, comentar, mandar e-mail, fica à vontade, tá? Aqui é um lugar, a cúpula é e sempre vai ser um lugar onde a gente pode conversar abertamente, né? Sobre todo o contexto de animes e mangás e sobre animes e mangás no geral, né? E na verdade, né, voltando um pouco agora, saindo um pouco do contexto sociocultural, econômico, que a gente estava conversando, voltando um pouco mais para a parte de narrativa mesmo, né, o grande fator aí, né, do Et, até o Wesley brincou com a arma de Chekhov lá, né, que ele diz que se o artifício tá ali dentro, né, então se tem uma arma no palco, no começo da peça, ela tem que ser usada até o final da peça, né? Ela tem que servir pra alguma coisa dentro da trama, né? Se ela não desenvolver personagem, ela não mexer a história e tal, não desenvolver a história, talvez não faça sentido por que aquilo tá ali, né? Então, o Et em si, recapitulando um pouco do que a gente conversou, o Et desnecessário, tal, chame como quiser, desnecessário, irresponsável, enfim, como o Hugo usou lá, irrelevante, né? O termo, enfim, que ele pesquisou lá. Ele é uma ferramenta narrativa, ao mesmo tempo que talvez faça sentido do ponto de vista cultural, como vocês falaram, né? E a mudança tem que vir de dentro, influenciada pelo externo, talvez, né? Na nossa discussão, pelo menos, foi mais ou menos nesse ponto que a gente conseguiu chegar, né? E, bom, Dude, cara, tu consegue pensar em, além de Nanatsu, ou então Fairy Tail, né? Tipo, outros animes onde a narrativa tem essa presença ruim que não contribui em nada.
Eu já falei nele, mas eu não me aprofundei tanto. A comparação de Soul Eater e de Fire Force, que é do mesmo autor, né? Eu acho que é unânime dizer que Soul Eater, ele não tem nenhuma pregnância et, né? Eu acho que...
Pera, agora eu vou ter que fazer uma adenda. Soul Eater tem a Blair.
Ah, mas ela é uma personagem que foi feita pra ser assim, né, não?
Ela não é tida como vulgar, tipo, 200% do tempo, sabe? Ela não entra em cena pra fazer uma cena que, tipo, ah, nossa, eu preciso mostrar os peitos, eu preciso sensualizar toda hora que eu apareço. Já em Fire Force, a gente tem aquela personagem que ficou muito famosa, tipo, muito famosa, que é a Tamaki, que qualquer coisa que acontece com ela é tipo, puxa pro lado sexual. Tem uma cena muito famosa, todo mundo deve lembrar, que passou até em mini vídeos no Twitter, no Facebook, cara, em todo canto, que é a Tamaki caindo nos trilhos do trem. Tu usar um negócio idiota pra vulgarizar uma personagem feminina, tá ligado? É ridículo. É tipo, ela simplesmente, ela tropeça e perde todas as roupas. Literalmente, ela perde a jaqueta, ela perde a blusa, ela perde o sutiã, ela perde a calcinha, tipo, cara, uhum. É ridículo, cara.
O autor até tenta justificar, dizendo que ela tem aquela síndrome, né?
Mas o limite da síndrome, pelo amor de Deus, né?
E tu, Hugo, tu consegue... Que na verdade, assim, né? O Hugo, pra quem... A gente já mencionou isso em outra participação dele aqui no cast, mas ele é um cara que ele começou a entrar mais nos animes com maior frequência, assim, recentemente, né? Então, Hugo, cara, qual foi a tua reação, né, com Et, num geral, na primeira vez que tu teve contato com ele, e se tu já tem algum exemplo ruim pra citar também aí?
Como eu disse, assim, me pegou com uma certa surpresa, porque sim, eu já assistia Dragon Ball, que tem um pouquinho, não é desacerbado, porém existia algumas cenas e tal, só que eu nunca tinha parado pra pensar que isso era meio que um gênero, né, usado dessa forma tão pesada assim. E aí, nesse meio que eu tô agora entrando, até falei até falei quase agora que eu já dropei anime por causa de Et. Eu acho que todo mundo sabe do Goblin Slayer, não só pela aquela cena que eu não vou falar, porque pode ser spoiler para alguém, não só por causa daquela cena específica que já virou furdúncio, tem artigo no nosso portal sobre a cena específica, mas ela como um todo tinha tudo isso que o André falou lá no começo do cast, de que ela usa uma roupa, tipo assim, as pessoas ao redor dela não estão nem aí pra roupa que ela tá usando, não faz sentido ela tá usando aquela roupa, que não tá protegendo merda nenhuma e não tá influenciando em nada nos poderes dela, ela tá com o peito pra fora, e ela tá ali somente pra pessoa que tá lendo, ver peito ou ver bunda. Acontece aquela cena pesada, e aí na minha cabeça que eu pensei, daqui pra frente ou é ladeira abaixo ou pode acontecer alguma cena dessa específica, tipo, a história pode ser animal, pode ser a melhor história, pode ganhar prêmios, Oscar, fazer o que for, mas de eu ter tanto anime pra ver e eu poder cair de novo numa cena parecida com essa que eu caí e ficar vendo sem sentido pessoas sexualizadas, eu dropei a obra.
A cena específica, aquela do episódio 1, do final do episódio 1 de Goblin Slayer, ou Hugo?
Isso.
Todo mundo que viu, pelo menos, sabe qual é a cena. Eu acho eu acho até engraçado, porque a maneira que tu interpretou a cena foi uma maneira totalmente diferente da maneira que eu interpretei a cena. Porque eu não olhei pra um lado vulgar, um lado, tipo, desnecessário. O anime foi meio que apresentado no começo como se fosse uma aventura de amigos, vamos na caverna matar Sim. goblins. E aí parece que o autor, com aquele tipo de mensagem, ele quis passar que, tipo, cara, isso aqui é muito, muito deep, isso aqui é muito sério. Isso aqui não é uma aventura, isso aqui é tipo, ele tentou dar um tom de que aquilo era real, de que aquilo era perigoso, da maneira mais, tipo, bruta possível.
Só que, dude, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar pra acabar não passando pano pra, tipo...
sexualização.
Porque era uma guria, tá? Se não fosse uma guria, eles não iam nem mostrar a cena do estupro, entendeu? Exato. Esse é o problema. Em Berserk, por exemplo, a gente sabe, né, que tem... É basicamente dois estupros aí, né? Ou até mais na obra. Quando o protagonista, né, tem aquele rolê do... Que ele também sofre esse trauma, nem é mostrado, né? A gente sabe o peso daquilo. E agora, quando é a mulher, né? Quando é a outra menina lá, que eu nem li, tá? Eu só sei da cena. Aí foi... Teve páginas falando sobre isso, sabe? Mostrando como foi o ato. Então, é aí que mora a diferença, entendeu? Aí, claro, eu concordo contigo que o peso narrativo... do ato em si, é interessante pra trama, porque mostra como aquele universo funciona, mas o jeito como foi mostrado não foi interessante, né?
Como vocês falaram sobre o Goblin Slayer, é o jeito que é mostrado, principalmente. Não é sobre o que acontece, mas é mostrado de uma forma sexual. Não é mostrado de uma... É, tipo, sexualizado, sabe? É como se... É estranho dizer isso, mas é como se o autor tivesse fetichizando isso, às vezes. O jeito que é desenhado, o jeito que é animado.
A própria fotografia da cena é completamente desnecessária, sabe? Tipo, a menina com uma posição ali de quatro.
Até podia, tipo, mostrar, mas mostrado de uma perspectiva, tipo, violenta, uma perspectiva, tipo, ruim, sabe?
A gente pode citar o próprio Banana Fish, né? Que tem uma cena específica que tu sabe que tá sendo mostrado um estupro em uma parte, só que a jogada de câmera no rosto dos personagens que estão... É porque a cena em si do estupro não é presencial, é um vídeo sendo mostrado numa televisão. Só que as câmeras não ficam filmando a televisão em si, ficam filmando as pessoas que estão ali naquela sala e a forma como elas estão reagindo àquilo. Só vê como se fosse um clarão da televisão e é como aquilo mexe com quem participou daquela barbaridade. Tu consegue imergir, eu digo até mais do que a cena do Goblin Slayer, ao meu
com
ver.
Certeza.
Porque, tipo, tu consegue, tipo, puta, foi violenta, realmente. Tá, caramba, cara, que foda. Então, assim, e só pra terminar ali a questão do Goblin Slayer, dude que amou o Villain Saga, aparece cenas que vai acontecer o estupro, só que a forma como eles rodeiam aquilo deixam tão pesada quanto fosse mostrar
Teve
a cena.
Teve muita cena do mangá que foi cortada porque ela faz muita menção.
Exatamente, exatamente.
Por causa do peso dela, né?
É, exatamente.
Porque era bem explícito no próprio mangá de Villain Saga.
É, não explícito, ou, tipo, igual o de Goblin Slayer, mas deixava muito intuitivo, então parece que eles cortaram, acho que por ventura de horário deve ser, alguma coisa do tipo.
Talvez.
E também tem muito aquele aspecto do gatilho, né? Muitas pessoas se sentem profundamente chocadas e se sentem mal por ver esse tipo de cena. Então, tu tem que chocar a certo ponto, mas também tem que ser meio, como eu posso dizer, consciente no uso, sabe? Tu não pode, se não chocar demais, é meio complicado, né? Antes do podcast, eu abri a minha lista de animes pra ver o que eu tinha de animes que usam muito mal ecchi, etc. E eu percebi que raros animes que eu assisti usam muito mal ecchi, porque foi algo que eu evitei muito na minha jornada aí de otaku.
Desde o começo já meio que evitou, assim, digamos.
Tá tentando esquivar na chuva, né?
Exatamente. Tipo, um exemplo, eu não assisti Shukugeki, eu não assisti Fairy Tail, eu não assisti... Quase todos os exemplos aqui citados eu não assisti.
E tu diria que o fator ecchi aí seria... O jeito que é usado o ecchi nessas obras foi o que mais te afastou delas? Ou tu acha que foi outro fator, o próprio enredo da obra em si?
Principalmente por causa do ecchi, porque eu via como isso me tira da obra. Então eu tô lá imerso, vendo um negócio, uma luta, uau! E entra uma cena dessa e tu fica tipo, cara...
Aí tu fica de pau duro, foda, né?
Não.
Que maldade. Fica...
Caralho, mano.
Foda. Aí o cara assim, perde o foco, pá, não consigo mais assistir, mano.
Tu perde o foco em relação à luta, sabe? Tu, putz, tipo, me perde totalmente a vontade de assistir. Eu não sei, me tira da imersão da cena, da imersão da batalha, da imersão da tristeza. Etins em momentos tristes, como, tipo, o que que eu devo sentir aqui?
Bom, entrando no bloco final agora desse podcast, com uma temática um pouco mais pesada, e espero que você que esteja ouvindo não tenha achado tão pesado quanto a gente talvez tenha achado gravar aqui. Mas eu acho que pra concluir, tendo toda essa reflexão que a gente teve agora, né, somada às convicções, aos nossos pensamentos, já que a gente tinha antes esse cast, queria começar perguntando pra ti, Dude, se hoje, né, assim como o Wesley já evita há tempos, né, entrar no, em animes com Eiichi e tal, que ele vê que parece que o Eiichi vai ser usado daquele jeito a la Fairy Tail, a la Nanatsu, a la Plunderer, sabe? É, tu evita hoje ou tu realmente, tu vê aquilo e fica, ah, ok então, né, sou obrigado pra poder consumir essa história que eu gostei, esses personagens que eu achei interessante. Enfim, hoje, tu assiste animes com Eiichi, Dude?
Cara, eu volto a usar o termo do Chapéu Rosa. É que depende a intensidade do Chapéu Rosa. É porque a gente tem que botar muito numa balança.
Se for um sombreirão fudido gigante é foda, né?
Ah, não, daí é foda.
Se for um rosa pink assim.
Neon rosa
pink. É porque assim, ó, você tem que botar na balança. Às vezes tu, ah, vou suportar isso porque a história até que é legal, sabe? Eu acho que eu não quero citar nomes aqui até pra não pisar em ovos, mas eu gosto muito de Gantz. E Gantz tem um pouco dessa pegada sensual em algumas cenas. Mas eu relevo porque a história é muito boa, sabe? No final acaba mais, é tipo, a história é boa e tu acaba suportando aquilo porque tu gosta, entendeu? Mas, tipo, não é porque tu...
Nossa, Gantz, o cara avacalha as capas
sim,
lá, pelo
sim,
amor de Deus.
Sim, é, tipo, o cara exagera, mas a história de Gantz é tão boa que chega a um ponto que tu, tá, ah, mano, eu passei reto, sabe? Eu, tipo, eu limpei o chão.
Mas aí tem cenas que faz sentido, né? Tipo, tem, rola até um...
Meu amigo, você vai ser cortado.
Caralho, velho. Meu Deus.
Como eu tava falando, então, em Gantz, eu consigo relevar porque a história tem uma narrativa muito boa, sabe? A história é bem contada. Mas eu queria saber, tu, Hugo, e chegou agora de paraquedas, né, aqui no, nesse meio otaku, né?
Então, eu antes... Quem vê assim faz muito tempo, comecei ano passado, mas ali pra dezembro, ali em diante, até hoje, assim, eu sempre dou uma pesquisada agora antes, porque eu sou um cara que eu sou mais aficionado nos mangás, né, e eu tenho coleções de mangás e eu acabava às vezes comprando mangá sem conhecer o mangá, foi por isso que eu acabei comprando Food Wars, por exemplo, e eu nem pesquisava antes, né, daí o André falou assim, eu acho que é bom, assim... Não sei, tu sabe, né, eu acho que é bom tu dar pelo menos a lida no primeiro capítulo pra ver se realmente é bom, né. Porque senão, né, porque não exatamente, tá tão barato os mangás hoje em dia, né? E assim, hoje, como eu tenho muita coisa pra ver, muita coisa pra ler, eu sim classifico e vejo assim, não, ah, esse aqui tem muito, tem pouco. É, um que eu tô lendo hoje é o único, fora o Food Wars que eu já falei, né? Mas um que eu já sabia que teria, só que eu gostei muito da história, é o Jagan. Tem cenas assim de, é quase hentai, assim, é bem explícito mesmo. Porém, como tem uma pegada mais pra terror, com suspense... Não que eu diga assim, ah, vai, deveria ter. Não, se não tivesse, seria melhor. Concordo. Porém, não me atrapalha na minha narrativa, né? Não me atrapalha na minha história esse específico. Mas animes em geral e as compras que eu vou fazendo a partir de janeiro, assim, em diante, eu sempre tô dando uma classificada pra ver se, não, tem muito, então eu vou deixar pra depois, né? Enquanto isso, eu vou vendo outras coisas. E, Wesley, tu que já disse que já fazia isso antes mesmo de saber contar até 10?
O Gugu Dadá, né?
Tu continua fazendo essa tua peregrinação?
Eu digo que é algo que acontece muito naturalmente, assim, tipo, de eu perder o interesse, mas eu também evito. Por exemplo, Nanatsu eu evitei, nem fui, porque eu já fiquei sabendo dessas coisas assim. Mas é que eu sei que é um anime que eu dropo se eu assistir. Se eu assistir e tiver muito Eiichi, se tiver muito essas, assim, direto, esses gimmicks de... o cara cai com a mão no peito da guria, eu já... tô de boa. E eu dropo naturalmente, senão... E eu digo que é muito mais fácil ler Eiichi do que assistir pra
totalmente.
Mim. Então, é. Eu também li Gantz. Tu vai pulando,
exatamente.
Vai...
Tipo, pior que é uma verdade, mano. Ler, eu acho que é muito mais fácil.
E também pelo tema, né? Ele é, tipo... considerado seinen, então é um tema mais adulto, e daí tem essas cenas assim, daí... Enfim, ainda assim é meio daquele jeito, né?
Qualquer coisa tu arranca a página também, de raiva.
Exatamente. E uma pessoa que ainda não falou aqui é o André, né? O que que ele acha? Ele assiste ainda? Ele...
Ó, eu não sei se ele assiste, mas ele leu todo o Fairy Tail, e vou falar pra todo mundo.
É verdade.
Foi mais antigamente.
Poder da amizade.
É que assim, assim como vocês falaram, o primeiro que lê é muito mais fácil do que ver o anime, né? Mas o meu problema com Eiichi hoje, né? Eu não sei se foi questão de o cara ficar amadurecer, ou o cara começar a desenvolver um pouco mais mais de senso crítico, né? E perceber que, narrativamente falando, o Ete, na grande maioria das obras onde o tema sexual não faz parte do enredo, né? Simplesmente não agrega em nada, sabe? Então, como o Wesley falou, ele fica te desconectando o tempo inteiro da obra. Então, em obras como Fairy Tail, tu tá tendo a luta e, porra, de repente a mina tá pelada, tá ligado? Tipo, porra, é pra eu ficar com medo de ela morrer? Ou é pra eu ficar com medo de aparecer a perigosa dela?
Ou ficar com medo de a tua mãe aparecer atrás?
Tá ligado? Que é tipo esse tipo de sentimento que eu tenho lendo esse tipo de coisa. Eu não consigo ler isso e simplesmente ignorar o fato de que a mina tá quase pelada, sabe? Não dá, tá ligado?
Tantas palavras para usar a perigosa dela.
Mas, enfim, esse tipo de coisa me desconecta e principalmente eu acho meio cringe, sabe? Sempre que eu vejo esse tipo de cena, sabe aquele cara estereotipado que a gente vê quando tá vendo uma parada guilty pleasure, o cara aponta pra te rir, sabe? Tipo, é isso que eu sinto sempre que eu tô vendo uma obra e acontece uma cena ete, sabe? Então, é uma cena ete desnecessária, né? Lembrando. Obras tipo a Konosuba, né? Que o Patrick falou pra gente, que ele é, na opinião dele, pelo menos, né? Faz sentido e não incomoda, digamos assim. E realmente, em Konosuba, eu não sinto tanto esse problema, porque até o próprio protagonista é muito zoado, né?
É porque é feito pra isso, tá ligado?
Também, apesar de ter esse lance das meninas lá ser bem bonitona, tal, a bunda da Aqua praticamente aparecer todo episódio, mas existem piadas de conotação sexual lá dentro, né, que tem esse humor, então ter aquela bunda ali não fica tão esquisito, não fica fora do que o anime tá proposto a passar. Mesma coisa nas obras como Prison School, High School DxD, High School of the Dead eu já acho que, porra, sabe, não funciona tão bem, porque o enredo em si é o quê? Apocalipse zumbi. Por que que as minas tudo tem que ter uns pneus de caminhão no peito, sabe? Não faz muito sentido, entendeu? Não conversa nem com os personagens, nem com a história. Eu evito, eu também tô com o Wesley, hoje em dia, eu, assim como vocês, na verdade, né? Se eu pego uma obra pra ver e, de repente, ela encaixa uma coisa ou outra, se eu gostar muito, cara, eu não vou dropar, eu acho, tá? Eu tô sendo sincero aqui. Tanto que eu assisti, por exemplo, Nanatsu e tal, e até achei a primeira temporada interessante, digamos assim, mas pelo menos eu me orgulho de dizer que desde o começo eu já achava essa parte ridícula, né, do Melidas botar a cara na guria, na saia. Então hoje a chance de eu dropar é muito grande, se for uma quantidade assim exorbitante, assim como vocês, né.
Eu só quero dizer que todo mundo vai me achar hipócrita porque um dos meus animes favoritos é Monogatari Series.
Pois é, estranho, né. Apesar de ter um Zete encaixado legal lá, porque era pra ser sensual a cena, né?
Eu não me arrisco a ver Monogatari porque eu já tomei alguns spoilers, né? Mas tem umas cenas que eu não entendo, cara. Qual é a pira da escova de dente, mano? Eu não entendo, cara.
Essa cena é hilária, velho.
Eu não entendi essa, mano.
Cara, a cena da escova de dente, meu querido...